Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a pesquisa polinização por morcegos e abelhas em erva de passarinho, desenvolvida no Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quem compartilha as informações é a professora Andréia Cardoso de Araújo. Professora, seja bem-vinda ao nosso estúdio, viu?
Muito obrigada, Lorraine, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
É graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Possui mestrado e doutorado em Ecologia também pela Unicamp. É professora na UFMS e atua no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação e Biologia Vegetal. Nós recebemos também em nosso estúdio o professor Paulo Robson de Souza. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado. Boa tarde, ouvintes.
Graduado em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal do Espírito Santo. É mestre em Agronomia, Microbiologia Agrícola pela Universidade de São Paulo. Doutor em Ecologia e Conservação pela UFMS. Atua na formação de professores, na divulgação científica e educação ambiental. E também no mestrado de ensino de ciências do Instituto de Física da UFMS. Bom, eu começo falando com a professora Andréia. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a pesquisa desenvolvida.
Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é polinização. A polinização é um processo muito importante para as plantas, porque é através desse processo é que elas conseguem produzir frutos e sementes e, com isso, colonizar novos ambientes e permanecer, né? Mais de 90% das plantas são polinizadas por animais, dependem de animais para produzir frutos. E essas plantas, elas exibem características que são relacionadas à atração desses grupos. Então, a gente tem, por exemplo, flores que são polinizadas por aves. Elas costumam ter flores tubulosas, porque as aves têm bico longo. Elas costumam ser vermelhas, a cor de laranja, porque as aves, elas têm um bom senso de visão. Elas costumam não ter odor, porque o olfato de aves é pouco desenvolvido na maioria das espécies. Por outro lado, flores polinizadas por morcegos costumam ter coloração menos atrativa, mas elas costumam ter um cheiro desagradável, que é o olfato é o principal sentido para a localização dessas flores pelos morcegos. Então, nesse sentido, esse gênero que nós estudamos, que chama Psittacanthus, é um dos gêneros do grupo de ervas de passarinho, que são aquelas espécies que são hemiparasitas. Elas ocorrem em cima de outras espécies, utilizando só essas espécies como substrato e buscando a água que essas espécies têm dentro dos seus vasos condutores. Elas são ervas de passarinho por quê? Porque os frutos que elas produzem são dispersos por aves. E dentro desse grupo, a gente tem esse gênero Psittacanthus, que foi o gênero que nós estudamos, que é composto de cerca de 120 espécies e quase todas acreditava-se que eram polinizadas por aves. Então, acreditava-se que a grande diversificação desse gênero teria a ver com a polinização por aves, com essa relação com as aves, tanto na polinização, mas também na dispersão. Então, com base nisso, quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu coletei os dados ali na região da base da UFMS, eu estava observando as plantas que são polinizadas por beija-flores, que é o meu principal grupo de estudos, e a gente se deparou com essa espécie, que era uma espécie que nitidamente era do mesmo grupo, né, daquela que é polinizada por beija-flores, que tinha ali também, e a gente viu que ela tinha características muito diferentes. Ela tinha flores verdeadas, ela tinha uma flor mais robusta, ela não abria durante o dia, ela só abria durante a noite. Então, nós começamos a fazer observações de focais, que a gente chama, e a gente registrou morcegos visitando essas flores. E isso foi faz mais de 10 anos. Esse trabalho eu fiz junto no meu doutorado, juntamente com uma aluna que estava coletando dados do mestrado dela também, daqui do PPGEC. Então, aí passou um tempo grande, e aí o Rodrigo Fadini, que é um colega nosso que dá aula na Federal do Oeste do Pará, na UFOP, também fazendo trabalho de observação de visitantes florais, se deparou com uma outra espécie de Psittacanthus, o mesmo gênero, com características de flores polinizadas por abelhas, que são flores mais delicadas, com uma concentração do néctar, que é o recurso que é oferecido para os visitantes, maior, com odor adocicado. E aí ele também constatou, então, a visita por abelhas. Então, esses dois registros nos levaram a publicar esse trabalho, que resultou nessa publicação agora, né? Em que a gente mostra que esse gênero, até então, né, pensado como unicamente polinizado por aves, na verdade, tem essas duas espécies que a gente descobriu agora que tem esse sistema diferenciado.
E, recentemente, um artigo, né, como a senhora citou, foi publicado na revista Ecology, uma das mais importantes aí, publicações na área, né? Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o que o artigo apresentou na revista e sobre como foi para vocês ter essa publicação aceita.
Uma conquista muito grande para a gente. A revista Ecology é uma revista muito importante, como você falou, na área de ecologia, é uma das 10 melhores na área de ecologia. Então, assim, é uma alegria muito grande ter o nosso trabalho publicado ali e, principalmente, ter a foto desse trabalho estampando a capa do volume onde esse artigo saiu. Graças à habilidade do nosso colega Paulinho, né, que teve, assim, uma eficiência técnica muito grande, porque não é fácil mesmo você conseguir uma boa foto de visitas de morcegos, né? Obviamente, porque você está trabalhando à noite, eles são muito rápidos nas visitas, muito rápidos mesmo. Então, é muito complicado você ter uma boa imagem. E, na ciência, o registro fotográfico é muito importante, porque eu posso estar te contando toda essa história aqui, mas se eu tenho uma foto que te mostra isso acontecendo, isso tem muito mais valor. Então, com certeza, foi decisivo a gente ter uma boa foto para poder conseguir publicar esse artigo bem nessa revista.
E aproveitando que nós também recebemos o professor Paulo Robson, que teve a foto do morcego capa da Ecology, né? Professor, eu gostaria que você me contasse como foi feito esse registro do momento em que o morcego visita a flor da erva passarinho.
Erva de passarinho.
De passarinho, isso.
Pois é, o mais interessante, eu adoro contar historinhas, independente da pesquisa da professora Andréia e o seu grupo, o professor Eric, eu não conhecia o trabalho deles, eu não sabia da descoberta deles com relação à visita desse morcego à planta, mas assim, por pura intuição, porque na botânica existe uma máxima que diz justamente o que a professora falou, que a tendência de plantas que possuem flores com pouco colorido, elas podem ser, e um cheiro muito forte, até desagradável, elas costumam ser polinizadas por morcego, porque os morcegos não precisam da cor para enxergar a planta, né, para encontrar a planta. Então, desconfiado disto, eu, no Pantanal, justamente num curso de campo de ecologia do programa de doutorado que a doutora Andréia faz parte, eu vi essa planta lá no Amolar, bem lá para cima do Pantanal, e aí desconfiei, falei, puxa, essa planta deve ser polinizada por morcego. Assim, intuitivo mesmo, não tinha lido nada a respeito, né? E aí eu montei o equipamento, sem condições de ficar lá durante a noite inteira, porque a gente trabalhava demais no curso de campo, durante o dia, e para você fotografar morcego visitando flor, você tem que ter um equipamento especial, minimamente uma lanterna com celofane vermelho, né? Sabendo disto, o que, que eu fiz? Eu fiz uma série de cálculos para verificar, criar condições para que o flash durasse até a manhã seguinte e programei a câmera para disparar uma foto por minuto. Então, é uma foto que tem esse lado da curiosidade fotográfica, porque eu não estava presente, eu não vi o morcego. Mas é uma coisa muito interessante, tanto que eu falo isso para os meus alunos, atualmente estou dando uma disciplina chamada Iniciação à Fotografia de Natureza, e eu falei para eles, olha, esse é um bom exemplo de como o fotógrafo tem que estar preparado tecnicamente, porque o fotógrafo, geralmente a gente diz, o bom fotógrafo é o fotógrafo do bom clique, né? Mas eu não estava presente no clique. Então, o que sobra aí? Sobra conhecimento do equipamento, um preparo bem robusto para deixar o equipamento adequadamente pronto para registrar, né? Tanto que foram 465 fotos, uma a cada minuto, e somente em duas fotos o morcego apareceu. E eu tive tanta sorte que em uma foto ele está um pouco na lateral, assim com a barriga virada, não é, digamos assim, uma foto muito boa, né? Ele não foi muito fotogênico naquele momento. E a foto mesmo que foi para a capa da Ecology, ele está, assim, numa posição que é inacreditavelmente didática, com as asas totalmente abertas, enfiando a carinha dele na planta, sabe, na flor, né? E ela foi feita às 2 horas da madrugada, mais ou menos. Não quer dizer que o morcego só esteve lá 2 vezes, né? Na verdade, no intervalo entre uma foto e outra, se passaram 60 segundos, pode ser que ali ele esteve várias e várias vezes, né? Então, acaba sendo um feito, né, muito importante, no meu ponto de vista, para a fotografia, didaticamente falando, para ensinar a garotada da importância de se dominar o equipamento, se dominar as técnicas. Sensibilidade é muito importante, agilidade para tomar a decisão do clique, o momento do clique também é muito importante, mas isso não é tudo em fotografia, né? E eu fiquei muito feliz com essa foto porque, olha só como são as coisas, o curso de campo foi há 8 anos, foi em 2010, a descoberta da professora Andréia foi há 10 anos, mais até, né? Sem eu falar com ela, sem eu falar com Eric, aconteceu essa história de fotografar o morcego nesta planta, nesta erva de passarinho. E aí eu entreguei as fotos para o professor Eric, que é um dos coordenadores do curso de campo, sem nenhuma expectativa de que isso fosse gerar alguma publicação. Como ele é especialista em morcegos, eu falei, a foto vai estar em boas mãos. Para minha alegria, 8 anos depois, ele me aparece junto com os colegas nossos, né, do artigo, dizendo que a foto tinha sido aproveitada para o artigo. A minha alegria foi muito grande por 2 motivos. Primeiro, você ter uma foto utilizada como instrumento de pesquisa, como dado de pesquisa, para quem fotografa a natureza, isso é a maior alegria do mundo, né? Eu não quero ter uma foto premiada num concurso de fotos uau. A minha grande alegria é ter uma foto aproveitada na pesquisa, porque é tudo que a gente quer, né? É que a fotografia seja útil à academia, né? E segundo, outra alegria muito grande é que o morcego, os morcegos, pelo menos no Brasil, eles são muito estigmatizados. Infelizmente, são mais de 1.200, né, professora Andréia? Mais de 1.200 espécies de morcego. Nós só temos 3 morcegos que se alimentam de sangue. E o papel dos morcegos na natureza não é muito compreendido pela maioria das pessoas. Então, morcegos, assim como outros animais, eles são fundamentais para a conservação das florestas, principalmente. Então, eu acho que essa foto acaba valorizando isto, né?
Muito legal, professor. Parabéns.
Obrigado.
Pelo destaque na capa da Ecology.
Muito obrigado.
Aí, muito importante da área da ecologia, né? Você está ouvindo a entrevista com a professora Andréia Cardoso de Araújo e com o professor Paulo Robson de Souza, pesquisadores do Instituto de Biociências aqui da UFMS, e que hoje compartilham com a gente um pouco sobre a pesquisa Polinização por Morcegos e Abelhas em Erva de Passarinho. Professora, o professor Paulo Robson já falou um pouco sobre a importância do morcego para a conservação e também para a polinização. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre o assunto.
Como o professor Paulo falou, uma pequeníssima parcela dos morcegos são esses morcegos que causam medo e que a maior parte das pessoas associa a morcegos, são aqueles hematófagos, né, que se alimentam de sangue. A gente tem os morcegos executando um papel muito importante na regeneração florestal, porque eles se alimentam de frutos de espécies que são pioneiras, que são aquelas espécies que primeiro chegam e começam a colonizar uma área, né, as espécies vegetais, e aí começa o processo de sucessão da floresta. Então, eles se alimentam de cecrópia, que é embaúba, de piper, de solano, que são espécies típicas desses estágios iniciais. Então, eles têm um papel muito importante na regeneração florestal. E também tem um papel importante na polinização de muitas espécies. Então, a gente tem algumas famílias de plantas que têm uma associação mais estreita com morcegos, por exemplo, a família das paineiras. A gente tem muitas espécies que são polinizadas por morcegos. E os morcegos, eles têm, como eles voam a distâncias relativamente longas, eles conseguem levar o pólen de uma dada planta para longe daquela planta. Então, com isso, ele aumenta a diversidade genética da população daquela espécie. Da mesma forma, ele faz com os frutos. Ele leva esse fruto que ele comeu num dado local para longe daquele local. Então, ele está aumentando a diversidade genética, aumentando a distribuição dessas espécies também. Então, eles têm uma importância grande, né, nessa questão da genética das plantas e um papel muito importante na regeneração de florestas, no caso das espécies frugívoras. Então, a gente tem muitas espécies também que são insetívoras, que então, fazem controle biológico de uma série de insetos, de pernilongo, de besouro, eles se alimentam de muitos insetos. Então, eles têm um papel importante no controle das populações desses insetos também. Nós temos morcegos que se alimentam de anfíbios, morcegos que se alimentam de peixes. Então, a gente tem uma série de hábitos alimentares, né? Então, os hematófagos são uma pequena parcela, infelizmente, assim, esse estigma de que os morcegos são perigosos está relacionado a essas duas espécies, mas não, a gente tem mais espécies que fazem bem do que fazem mal.
É importante conscientizar a população para que não cause nenhum maus tratos, né, aos morcegos, justamente por causa desse estigma, né?
Sim, é um estigma. É claro que em regiões de fazenda, por exemplo, onde você tem gado, você tem uma tendência maior a ter as espécies hematófagas por perto. Mas mesmo essas hematófagas que se alimentam de sangue, nem sempre estão contaminadas com o vírus da raiva, né? Então, não é porque ela se alimenta de sangue que ela vai estar transmitindo a raiva. Mas claro que nesses casos você tem que estar mais atento, né?
Professora, a pesquisa, ela identificou que há ervas de passarinho encontradas na Amazônia que são polinizadas por abelhas, e aqui a polinização ocorre pelos morcegos, né? Há uma diferença entre essas espécies?
Sim, é como eu falei, né? A maior parte das espécies são polinizadas por beija-flores, inclusive aqui no Pantanal a gente tem espécies que são polinizadas por beija-flores desse gênero também. Mas as espécies polinizadas por morcegos têm características que são associadas à atração dos morcegos, porque uma planta, como ela depende desse polinizador para fazer sua reprodução, ela tem que ter características que chamem a atenção desse polinizador. Então, no caso das que são polinizadas por morcegos, elas têm a antese noturna, elas abrem à noite, né? Obviamente, porque os morcegos são noturnos, elas têm esse odor desagradável, e elas têm uma estrutura mais robusta, porque além, a gente tem espécies de morcegos que visitam pousando, então eles se agarram nas flores, e isso exige que a planta tenha uma estrutura mais robusta, e outras espécies visitam as flores em voo, como essa que o professor Paulo Robson capturou na foto dele. Já as que são polinizadas por abelha, elas têm uma conformação muito mais delicada, elas têm uma concentração do néctar mais alta e elas têm uma coloração amarela e são diurnas, né?
Essa descoberta, ela vem para derrubar um paradigma sobre a polinização da erva de passarinho encontrada aqui, né? Você poderia me falar um pouco mais sobre essa quebra do paradigma?
Sim, porque como eu falei, a gente, dessas 120 espécies que se acreditava serem polinizadas por beija-flores, a gente agora mostrou que essas duas espécies fogem desse padrão. E o mais interessante de tudo é que essas duas espécies, sendo uma polinizada por abelhas e outra por morcegos, são muito aparentadas. Elas são um grupo recente, então se a gente pensar na evolução desse gênero, que é o gênero Psittacanthus, a gente vai ter essas duas espécies que têm uma evolução mais recente, uma origem mais recente, e que são muito aparentadas. Então, a gente mudou, né, essa ideia de que esse gênero era polinizado só por aves e levantou uma questão diferente, né? Então, por que será que, a partir de um grupo que era polinizado só por aves, você teve a evolução de duas espécies, uma indo em direção à polinização por morcegos e outra indo em direção às aves? Então, às abelhas. Então, com a quebra desse paradigma, surgem novas questões para serem testadas, né? Então, uma delas seria essa. Por que a gente teve essa evolução nesse sentido de duas espécies aparentadas indo em direções tão diferentes? E por que será que no Pantanal teria sido favorecida a evolução de uma espécie que é polinizada por morcegos? Uma das coisas que a gente pensa é que no Pantanal a gente tem uma densidade maior de morcegos do que de beija-flores. Então, talvez espécies polinizadas por morcegos tivessem um sucesso maior para sua polinização.
Você ouviu a entrevista com os professores pesquisadores do Instituto de Biociências da UFMS, Andréia Cardoso Araújo e Paulo Robson de Souza. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, foi um imenso prazer falar sobre essa pesquisa e as novas descobertas da polinização da erva de passarinho por morcegos. Sejam sempre bem-vindos, professor e professora, aqui em nosso estúdio, viu?
Muito obrigada pela oportunidade de falar de nosso trabalho, foi um prazer estar aqui com vocês.
Eu também agradeço muito. Gostaria de deixar um recado final, pode ser? Principalmente para os jovens pesquisadores, para os não apenas biólogos, mas pesquisadores da natureza de maneira geral, para sempre tomarem o cuidado de fazer com que suas fotos virem dados científicos. E de que maneira isso é possível? Somente identificando a foto. Se você faz, se volta do campo com 300 fotos e não identifica essas fotos, a gente não está aqui para o resto da vida, né? Então é fundamental colocar a localidade onde a foto foi feita, no próprio nome do arquivo da foto, o nome do autor, etc, 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 para que essa foto possa se prestar para a pesquisa. Muitas vezes a gente fotografa um organismo ou um evento científico, a gente não tem a devida compreensão, mas na mão de um especialista, essa fotografia pode sim se tornar um dado científico importante, que foi o caso que aconteceu comigo. Agradeço muito aos nossos colegas pesquisadores que me chamaram para participar desse artigo, fiquei muito feliz e principalmente me senti muito valorizado pelo uso da fotografia, né? Sou muito grato por isso.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e que continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.